capítulo 14. Conclusão. O ponto mais importante. Já quis deixar esta igreja diversas vezes. Toda conversa sobre combater o pecado e servir aos outros, pessoas tendo-me como alguém que deve prestar contas, pessoas que são elas mesmas pecadoras. Essas foram as palavras ditas recentemente por um presbítero de nossa igreja. E ele continuou: mas compreendo que essa é a grande lição a ser aprendida, porque também sou pecador e quero vencer o pecado. Preciso de responsabilidade, transformação, cuidado, amor, atenção. Minha carne odeia isso. Mas sem isso, talvez já tivesse me divorciado da esposa, talvez já estivesse com a segunda ou a terceira mulher e não viveria mais com meus filhos. Deus mostra sua graça e cuidado por mim através dessa igreja. Igrejas saudáveis, igrejas que refletem crescentemente o caráter de Deus, conforme Ele é revelado em sua palavra, não são sempre os lugares mais tranquilos em que podemos estar. Os sermões talvez sejam demorados, as expectativas elevadas. A conversa sobre o pecado pode parecer exagerada para muitos. A comunhão talvez pareça, pelo menos às vezes, intrusiva. No entanto, o segredo é aquela palavra: crescentemente. Se nós refletimos o caráter de Deus crescentemente, isso significa que há aspectos de nossa vida, individual ou coletiva, que não refletem o caráter de Deus. Há manchas no espelho que precisam ser polidas, curvas no vidro que precisam ser aplanadas. Isso exige trabalho. Em sua palavra, Deus nos chamou a vivermos a vida cristã juntos, visto que nosso amor e cuidado mútuo refletem o amor e o cuidado de Deus. No mundo, relacionamentos implicam compromisso e com certeza não implicam menos na igreja. Nunca pretendemos que nosso crescimento ocorra isoladamente, como em uma ilha, mas com e por meio de outras pessoas. Uma igreja saudável conhece a alegria? Sim, ela conhece a alegria da mudança autêntica, a alegria da comunhão significativa e da verdadeira unidade, não da unidade por amor à própria unidade, mas da unidade centrada na salvação e na adoração comum. Ela conhece a alegria do amor semelhante ao de Cristo, dado e recebido. E o que é mais admirável, ela conhece a alegria de refletir a glória de Deus e de ser transformada à imagem dele em glória sempre crescente, segundo 2 Coríntios 3,18. No terceiro mandamento, Êxodo 20,7 e Deuteronômio 5,11, Deus advertiu seu povo a não tomar seu nome em vão. Ele não queria apenas proibir a linguagem profana. Ele também desejava advertir-nos contra a tomarmos em vão o seu nome sobre nós mesmos, de modo que nossa vida fale enganosamente a respeito dele. Esse mandamento também diz respeito a nós, a igreja. Hoje, muitas igrejas estão doentes. Confundimos o crescimento egoísta com o crescimento espiritual. Confundimos mera emoção com adoração verdadeira. Valorizamos a aceitação do mundo e não a aprovação de Deus, uma aprovação que é geralmente outorgada a uma vida que sofre oposição da parte do mundo. Apesar de seus perfis estatísticos, muitas igrejas de nossos dias parecem desinteressadas pelas marcas bíblicas que devem distinguir uma igreja que tem vida e cresce. A saúde da igreja deve preocupar todos os cristãos, especialmente aqueles que são chamados a serem líderes na igreja. Nossas igrejas devem manifestar a Deus e o seu glorioso evangelho às demais criaturas. Devemos trazer-lhe glória por meio de vivermos juntos. Essa importante manifestação é nossa suprema responsabilidade e privilégio tremendo. Retornemos ao ponto em que começamos. O que você está procurando em uma igreja? Está procurando um lugar que reflete os seus valores e os valores da sua comunidade? Ou está procurando um lugar em que reflete o caráter puro e glorioso de Deus? Qual dessas duas opções expressa melhor a luz sobre um monte para um mundo perdido nas trevas? Uma discussão mais ampla de cada uma dessas novas marcas pode ser achada no livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, publicado pela editora Fiel. Para obter uma abordagem mais prática a respeito de como edificar uma igreja saudável, leia o livro Deliberadamente Igreja, também publicado pela editora Fiel, escrito por mim e Paul Alexander. E se deseja obter uma discussão mais ampla sobre a estrutura de uma igreja, especialmente a membresia, presbíteros, diáconos e congregacionalismo, leia o livro Refletindo a Glória de Deus, também publicado pela Fiel. Finalmente, você pode beneficiar-se de artigos, sermões, livros e tutoriais sobre a vida corporativa da igreja acessando o site www.ninemarks.org em inglês. O Nine Marks aqui é escrito em numeral. Ou o site da Editora Fiel, www.editorafiel.com.br. Um conselho para o membro de igreja. Se você foi encorajado por qualquer parte deste livro, tenha cuidado na maneira de propô-lo ao seu pastor. Ore, sirva, anime, dê um bom exemplo com a sua própria vida e seja paciente. Uma igreja saudável não é um ambiente que tem certa aparência, e sim um povo que ama da maneira correta. E o amor é mais bem demonstrado quando o expressamos em circunstâncias das quais não gostamos. Medite em como fomos amados em Cristo. Um conselho para o pastor. Se você foi encorajado por qualquer parte deste livro, seja cuidadoso na maneira como o apresenta à sua igreja. Seja paciente, ame as pessoas e pregue a palavra.